Senhor presidente, senhores senadores, o governo anunciou hoje o último balanço do PAC da gestão do presidente Lula. E eu, lamentavelmente, tenho que dizer aquilo que penso. Se o governo maquiou todos os balanços, por que não haveria de maquiar o último deles? Mas, apesar da maquiagem, o balanço revela o fracasso e, sobretudo, demonstra que o governo sempre foi espetaculoso ao anunciar e medíocre ao executar. Um governo competente no anúncio e incompetente na execução. É por esta razão que, todos os anos, nós tomamos conhecimento de que ministros devolvem dinheiro ao Tesouro Nacional porque não conseguiram aplicar. E é por esta razão que nós verificamos um desempenho pífio, apesar de que o governo usa números da execução orçamentária e não da execução física. Uma coisa é a execução orçamentária, é o que se gastou. A outra coisa é a execução física, o que se executou do total da obra prometida. Se nós considerarmos a execução física, especialmente de setores essenciais para a população, saneamento básico e habitação, é deplorável afirmar, mas a execução é claudicante. Senhor presidente, o PAC é uma sigla. As obras que são consideradas um programa são obras existentes naturalmente em qualquer governo. A sigla foi utilizada para o marketing, para a publicidade. O que é preciso dizer é que há um superfaturamento revoltante em boa parte das obras do PAC, especialmente aquelas sob o âmbito da administração da Petrobras, sobretudo duas delas, a refinaria Abreu Lima, em Pernambuco, e a Getúlio Vargas, no Paraná. Uma delas, a de Pernambuco, tem um superfaturamento previsto de US$ 2 bilhões. Mas, senhor presidente, senhores senadores, em 2010, apenas 23,8% das obras do PAC foram efetivamente pagas. E esse valor inclui os chamados restos a pagar de anos anteriores. Veja que não é o ano anterior, são 3 anos anteriores. E agora anuncia-se que R$ 40 bilhões do PAC 1 ficarão para a presidente Dilma Rousseff pagar. É uma herança maldita do PAC que se transfere à nova presidente, que foi antes denominada de mãe do PAC. O ministro da Fazenda anunciou que ocorreriam cortes no PAC a partir do próximo ano. E o presidente Lula não gostou. O presidente Lula puxou as orelhas do ministro Mantega. A frase do Lula é a seguinte: vocês acham que estou com cara que serão cortados 1 centavo do PAC? Fica a indagação. O presidente Lula continua presidente em 2011, o ministro Mantega depois voltou atrás e disse que não era bem aquilo que havia dito e que o PAC continua e que apenas obras novas serão adiadas, mas que as obras em execução terão continuidade. Portanto, senhor presidente, o que nós estamos verificando na leitura do último balanço do PAC é que houve a geração de falsa expectativa e, como decorrência, uma enorme frustração de resultados. Este não é o resultado prometido pelo presidente. Senhor presidente, 1/3 do que o Monsanto falou já está bom para mim, mas eu vou concluir rapidamente. O que o presidente anunciou não foi isso, foi muito mais do que isso. O que o Brasil necessita de obras não é apenas isso, é muito mais do que isso. Obras de infraestrutura exigem, segundo especialistas, 30 bilhões de dólares por ano de investimentos. O governo investiu nos últimos anos, em média, menos de 10 bilhões de reais em obras de infraestrutura e nós estamos plantando um apagão logístico de médio e longo prazo. Mas por que isso ocorre? Se há recursos, como há, por exemplo, no setor aeroviário, a Infraero dispõe de recursos, por que não há execução de obras? Por que o desempenho é deplorável? Porque há incompetência administrativa. Isto começa na composição do Ministério. Veja o modelo adotado para a escolha de ministros. Os critérios da competência, da qualificação técnica e profissional, da eficiência de gerenciamento e da probidade passam ao largo do modelo adotado pelo governo Lula e agora pelo governo Dilma Rousseff para a composição do Ministério. E me perdoem aqueles que eventualmente possam ter a exigida competência para exercer a função. Mas, de modo geral, o Ministério que se compõe, que se anuncia, não é o Ministério dos sonhos dos brasileiros, ao contrário. É um Ministério fraco. Infelizmente, nós temos que afirmar que é um Ministério fraco, que atende a interesses político-partidários e que não guardam nenhuma relação com as aspirações da sociedade de eleger alguém que escolha bem e constitua e organize um governo de eficiência técnica, de qualificação profissional e de resultados objetivos. O Ministério é fraco, eu repito, e concedo a parte com a permissão do presidente ao nosso senador Heráclito Fortes.
Senador, abro o dedo, eu queria até chamar a atenção do senador Pedro Simão para esse fato aqui. Eu tive a curiosidade agora de acessar aqui na internet um site chamado Controller, senador Jaime Campos. Preste atenção, Controller. É um site que mostra o mercado de aviões usados no mundo. O Brasil quer comprar um avião por 500, está comprando um avião por 550 milhões de dólares. E aqui, senador, você tem um avião, um Airbus 340, que é para fazer isso que o Lula quer, voos transcontinentais. Ele vai para onde ele quiser esse avião. É um avião, estou vendo aqui aleatoriamente, é um avião 1997, por sinal, novo, por 35 milhões de dólares. Tem vários, eu estou aqui num fato concreto, que dá o preço, é um avião VIP, é um avião todo. Aí nós vamos comprar um avião de 500 milhões de dólares. Você pega um avião desse, manda para a fábrica faz a recelulagem dele, adapta os caprichos e as vaidades do governante, e o avião está aí. Mas o Brasil quer comprar um por 550 milhões de dólares, senhor presidente. Eu quero apenas fazer o registro, pegando o gancho aqui do discurso de Vossa Excelência, porque eu tive a curiosidade de fazer. Se ele não quer Airbus, quiser Boeing, tem também. É só para ficar o registro, senhor presidente.
Obrigado, senador Heráclito Fortes, oportuno registro que faz Vossa Excelência, porque realmente nós estamos vivendo num momento de desperdício. O governo é perdulário, é gastador, é um governo que inchou, que cresceu, que engordou, superposição de ações, paralelismos desnecessários para abrigar aqueles que oferecem apoio intransigentemente ao governo, mesmo quando ele erra, mesmo quando as falcatruas se apresentam, mesmo quando se instala a imoralidade na administração pública, o apoio é recorrente. Porque há moeda de troca, senhor presidente. Eu vou concluir atendendo aos apelos da campainha, porque agora a campainha se tornou rigorosa. Nem sempre ela é rigorosa. Para alguns ela é rigorosa, para outros não é rigorosa. Nesse momento a campainha está eficiente, está sendo acionada constantemente. Mas eu vou concluir, senhor presidente.
Senador Álvaro Dias, levando em conta, o senhor fala pela liderança, eu segui aqui regimentalmente o que me foi...
Exato, mas o regimento já foi esquecido há muito tempo aqui na casa em matéria de discursos da tribuna, né? Todos os horários são todos os horários e o tempo é interminável. Nós ficamos ali pacientemente ouvindo, E, coincidentemente, eu estou aqui agora ouvindo a campainha tocar insistentemente, mas não há problema. Nós vamos encerrar o nosso pronunciamento dizendo que é deplorável esse modelo.
Ainda bem agora que Vossa Excelência está a caminho da liderança. Agora o Congresso é seu.
Tá certo. O senador Pedro Simon é daqueles que fala mais do que o Fidel Castro dessa tribuna. Já houve discurso do senador Pedro Simon aqui que bateu o recorde do Fidel Castro. Não é? Embora um discurso que eu aplauda mais, o do senador Pedro Simon. Eu quero concluir, senhor presidente, dizendo que é uma afronta ao povo brasileiro, um deboche à Constituição do Ministério, sem levar em conta os critérios da competência, da qualificação técnica e profissional e da probidade. E, lastimavelmente, o modelo que se praticou antes é o modelo que se pratica hoje. E que se repete, inclusive, nos governos estaduais. Isso significa puxar para baixo a qualidade da administração pública no nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.